Continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Escala Brasileira, hoje recebendo Matheus Starling, um guitarrista, empreendedor, professor de música, uma simpatia de pessoa, como os cariocas são, né? Os cariocas são simpáticos, né? Gente boa toda a vida. Estou falando que minha esposa é carioca, então tem que... Mas, Matheus, o pessoal lá de Boa Vista está nos ouvindo em 98,3, galera de aqui em Brasília nos ouve em 91,7 pela internet. www.senado.leg.br, pode nos ouvir em qualquer parte desse planeta. Matheus, seu primeiro álbum foi Kairos, né? Jericó, foi a música que você escolheu. Tem um tom assim bíblico esse álbum, né? Quais foram as influências que você trouxe de tua vida pessoal, tua vida espiritual, musical para esse álbum? Conta pra gente como que foi essa síntese.
Ah, legal. Então, eu acho que a música, ela é a extensão da pessoa, né? Uhum. A gente toca, a gente compõe, baseado na nossa personalidade. Por isso que não faz sentido querer copiar alguém, né? Porque você é legal o processo de imitar, reproduzir, mas no momento você tem que aceitar quem você é e deixar isso sair. Então, como eu sou cristão, né? Sou um cristão devoto, isso pra gente é muito forte aqui em casa, né? Eu, minha esposa e os nossos filhos. Então, assim, todos os meus álbuns eu tenho alguma ligação, né? Kairos é o tempo de Deus, né? Diferente do tempo Cronos, que é o tempo cronológico que a gente pode marcar. Então, eu compus as músicas ali no momento da minha vida, que a minha vida virou totalmente, né? Eu, ao invés de seguir uma carreira no direito, eu fui seguir na música, concretizei isso, vi que era o tempo de Deus para que isso acontecesse, e não o tempo dos meus pais ou da sociedade, que você entra na faculdade com 16, 17 anos, 18 anos, e você sai com 24, você tem uma profissão e isso vai para a sua vida toda. Então eu sempre tive essa luta, né, entre a música e uma outra carreira, e no tempo certo, que era o tempo de Deus ali, saiu o Kairos, 2008, né, que eu gravei com colegas que eu conheci na faculdade, inclusive também tinham brasileiros ali, mas também tinham músicos americanos e músicos de outras culturas ali, do Chile, o baterista era do Chile. E, enfim, é isso, né? A gente está vivenciando o cristianismo na nossa vida, a Bíblia, e de certa forma isso também é colocado ali nos títulos das músicas.
Bacana, bacana. Você falou que a música, ela é realmente uma extensão de quem você é, né? Não dá para você negar quem você é. E você relatou que você estudou um tempo fora, numa faculdade a mais conceituada do mundo, né? A Berkeley, né? É o sonho de todo músico estudar lá, enfim. Foi um privilégio grande que você teve, né? Foi selecionado, ganhou essa bolsa e tal. Agora, o fato de você ter estudado fora, como é que foi esse choque cultural? Eu não sei se é bem um choque, mas essa fusão cultural, vamos chamar assim, né? Porque a música brasileira, ela é de uma riqueza incontestável, né? Então você tem a sua raiz brasileira, você bebeu de muita coisa, do Metallica e tal, mas você cresceu aqui no Brasil, então é impossível você não ter ouvido um samba, não ter ouvido um baião, enfim. Como que foi para você, um músico brasileiro, como é que a sua raiz brasileira, vamos dizer assim, norteou você nesse tempo que você teve lá fora, e como que isso que você é, né, você não pode negar quem você é, se fundiu com essas tuas influências exteriores, externas, vamos dizer assim, Matheus?
Então, esse gosto pela música pesada me acompanhou até os meus 18 anos, 19 anos, né? E com o tempo eu fui mudando meu gosto musical, talvez ali já com 19, 20 anos, eu já não tinha quase nenhum interesse mais por esse tipo de música, né? Você pega os meus álbuns hoje, até tem alguma coisa de rock, né? Um pedal de drive que a gente usa, talvez algumas ferramentas de expressão que vêm de um som mais pesado, mas a minha mente, ela começou a mudar e a aceitar outras cores, né? Quando você fala, por exemplo, da música brasileira e do jazz, são estilos musicais muito, muito coloridos, com muito uso de tensões, coisas que não são diatônicas, que você usa, e essa sonoridade vai te contaminando, você vai aceitando esses sons e começa a ouvir música diferente, né? A música brasileira, apesar de eu ter meu início no metal, ali com 16 anos, quando eu comecei a tocar profissionalmente, eu já estava acompanhando alguns artistas de minha região que já tocavam música brasileira. No início, um pouco mais do rock nacional. Algumas coisas ali, às vezes, a gente tocava a música do Djavan, do Lulu Santos, né? Às vezes o Ivan Lins, que aí, né, você vai tendo pequenos experimentos dessa amostra desse tipo de música com harmonias mais sofisticadas e melodias mais sofisticadas. Então, quando eu fui morar nos Estados Unidos ali com 24, 25 anos, eu já tinha essa experiência de tocar um repertório de um Djavan, de um Tom Jobim, do Ivan Lins. Não era uma coisa que eu dominava, mas eu já tinha, né, já tinha começado a admirar esse tipo de música. Uhum. Quando você chega ali nos Estados Unidos, e numa faculdade de música, você sente que, cara, ser brasileiro é um diferencial que você tem. Porque a gente mora num país que tem muito ecletismo na parte harmônica, melódica, e principalmente na parte rítmica, né? A gente é muito forte ritmicamente. E às vezes a gente nem percebe a força rítmica que a gente tem. Então quando você mora lá e começa a frequentar esse ambiente com músicos de todos os lugares do mundo, você começa até mesmo a valorizar mais a música brasileira, porque as pessoas vão exigindo de você isso até. Uhum. Vai falar com o Matheus Starnig, porque ele que sabe fazer essa levada. Então muitas vezes eu estava num corredor, vinha um aluno, o professor Joe Pierce lá do Ear Training me mandou falar contigo aqui para você me passar essa levada de bossa nova, porque ele falou que a minha não tá legal. Você pode me mostrar como que é? Então essas coisas começavam a acontecer. E todos os meus álbuns, do Kairos até o último álbum, eu sempre coloquei coisas brasileiras misturadas, né? Maracatu, põe um samba, põe uma bossa, né? Não tem como, né? E quanto mais todo músico brasileiro que gosta do jazz, que toca o jazz, ele estende isso para a música brasileira de forma inevitável, porque tem um casamento entre a música brasileira e o jazz, né? Principalmente a bossa nova, né? Brazilian Jazz, que eles chamam. Uhum.
Assim, esse ano saiu aquele o documentário, né, do álbum de Tom Ellis, maravilhoso, e fala muito disso, né? Dessa, como o Tom Jobim chegou e levou a bossa nova a um patamar assim, de primeiro escalão lá nos Estados Unidos. E o que a gente conversa com os músicos brasileiros que já tiveram essa tua experiência é realmente isso, de que ser brasileiro lá fora é um diferencial, né? Então a gente podia ouvir agora uma música sua, Matheus, onde fosse fácil, né, reconhecer essa tua raiz verde e amarela, cara.
Tá, é pra deixar uma música que tem um pouquinho disso?
Isso, é isso mesmo, vamos
lá. Eu vou deixar uma música chamada Maraca Free, que é o maracatu, que na parte rítmica ela é baseada no maracatu, mas a parte melódica e harmônica ela é baseada no atonalismo, né, do Arnold Schoenberg. Então a gente está casando a parte rítmica brasileira com a melodia que tenta seguir. Eu tenho que tocar as 12 notas da melodia antes de repetir, né, novamente. Então ela é interessante porque ela é bem ácida a melodia, por passar pelas 12 notas, né? A harmonia dela é aberta e ela ritmicamente é um maracatu.
Beleza, vamos ouvir então. Thank you. Continuamos na Escala Brasileira com o Matheus Starling. Tem falado para a gente aqui um pouco mais sobre sua trajetória. A gente está ouvindo aqui muita música boa. Matheus, a guitarra elétrica, ela é o símbolo do rock and roll, né? Ritmo que nasceu lá nos Estados Unidos. Na sua visão, como que o Brasil absorveu e desenvolveu sua relação com a guitarra elétrica?
Então, se você for pegar ali na década de 60, né? Antes disso, a gente tem que falar do pau elétrico, né, cara? Que já tinha rolado ali na Bahia, então já tinha essa experimentação, né, com som elétrico. Mas você pega aí década de 60, tanto na Bossa Nova, você pega um Hélio Delmiro, você já vê ele tocando guitarra ali em algumas coisas, né? Uhum. E você vê bandas novas chegando, novos baianos, já com ecletismo, misturando rock com coisas brasileiras. Então, assim, eu acho que ali foi meio que o início, né, do flerte da guitarra no Brasil, né? E começou a se tornar cada vez mais comum em função da Jovem Guarda, que ali já era quase tudo guitarra e deixaram o violão de lado, né? Acho que o violão se tornou um instrumento de gente mais velha, mais séria, e a guitarra se tornou um instrumento da juventude, né?
Bacana, bacana. Você falou do Hélio Delmiro, ele já foi considerado, né, nos anos 80, o maior, melhor guitarrista de jazz pelas publicações americanas, né? Uma coisa assim muito legal. E hoje a gente vê outros grandes nomes brasileiros, como o Matheus Assato, a Lari Basile, gente que tá lá fora fazendo história também, e a gente vê você também movimentando bastante nas redes sociais, e com esse advento da internet, né, você pode muito bem estar no Brasil hoje e mostrando seu trabalho pelos quatro cantos do planeta. Mas, Matheus, eu queria que você contasse pra gente, você como um guitarrista, né, que desenvolveu o seu dom, a sua habilidade, trazendo coisas externas, né, o jazz, o funk talvez, né, e elementos internos como o próprio maracatu e os ritmos brasileiros, né. A tua relação pessoal com a guitarra, ela foi algo que foi ao longo do tempo ficando mais coesa, ou de repente com o passar do tempo você começou a pensar, não, eu quero tocar um pouco mais do violão de nylon, da guitarra baiana, ou a guitarra, ela chegou e começou a fazer parte da sua vida, e realmente é isso que você continua buscando, continua desenvolvendo em termos profissionais, em termos técnicos?
Todo guitarrista de jazz, ele se acha um pouco violonista também, né? Como se fosse tocar uma guitarra no violão. Mas eu sei que isso não é uma verdade. Então, assim, eu toco um violão, mas não pratico violão de nylon, né? Não é uma coisa que está no meu dia a dia. Pode ser que em algum momento venha a estar mais, tá? Então eu me considero mesmo um guitarrista, né? Não vou botar o violão, quando a gente vê tanta gente tocando bem violão no Brasil, né? Eu não vou me considerar um violonista, mas assim, o que eu faço muito, e já tem muitos anos, é que eu parei de ouvir guitarristas em um certo momento da minha vida, talvez com 25, 26 anos, e comecei a dar uma preferência de ouvir pianistas, instrumentistas de sopro. Então assim, já tem um bom tempo, quase aí 20 anos, que eu troquei as minhas audições, né? Então, apesar de ser um guitarrista, eu consumo muito, principalmente instrumentos de sopro. E algumas pessoas percebem isso, né? O tipo de sotaque que eu tenho, é a maneira de frasear, de respirar também, né?
Então, teria alguma canção onde a gente pudesse perceber essa influência nítida do sopro no teu jeito de tocar?
Então, legal. Eu vou deixar uma canção aqui, que é até do meu último álbum. O nome da música é From Sun to Sun. Ela é uma música da Jeanne Dubock. E que, olha que coisa engraçada, né? Há duas semanas atrás, eu estava na minha escola presencial e eu entrei, ela estava lá na escola, eu não reconheci, né? E ela falou assim: "Oi, Matheus, você gravou uma música minha." Eu falei: "Quem é?" Ela falou: "Sou a Jeanne." Eu falei: "Nossa, né? Que vergonha, não reconheci a Jeanne Dubock aqui, né?" Ela se gravou minha música, aquela From Sun to Sun. Eu falei, pô, é claro, porque esse meu último álbum aí é Matheus Starling plays Daniel Figueiredo. O Daniel Figueiredo é um compositor, que ele hoje em dia mora em Los Angeles. E uma dessas músicas ele fez em parceria com a Jane, entendeu? E essa música, ela usa bastante alavanca mas, e a guitarra drive, mas não para ter um som rock. Apesar da música ser um rock fusion, mas eu uso para tentar expressar um pouco mais o som do sopro.
Sim.
Então, From Sun to Sun.
Beleza, vamos lá, vamos ouvir.
Você está com Escala Brasileira.